se posicionem nos seus assentos para que nós possamos dar início a esta audiência pública de iniciativa da vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes, os quais eu os convido para se sentarem aqui junto à mesa. Convidando também o Dr. Carlos Alexandre, por gentileza, promotor de justiça, para estar aqui conosco. Vereadora Thaís já está aqui, vereador Ederson Lopes também já está aqui. Doutora Louise Ramiro da Costa, representando aqui dirigentes lojistas de Anápolis. E Rony Ribeiro, representando aqui Américo, gerente de postura. Por gentileza, Rony, sente-se aqui na mesa diretora conosco. A iniciativa desta audiência pública, de autoria da vereadora Thaís Souza, junto com o vereador Ederson Lopes, é exatamente debater aqui as demandas do nosso município. Nós sabemos que o município de Anápolis é um município que tem crescido, né, demasiadamente, e como toda cidade grande tem os seus problemas, as suas soluções também. Quero registrar a presença aqui presente dos vereadores Alex Martins, Reamilton Espíndola, Fred Cacheta, vice-presidente Domingos Paula, o Ederson Lopes já está nominado aqui, sentado à mesa, Frederico Godoy, vereador Delcimar Fortunato, amigo, companheiro Capitão Brasil, Sargento Assis, sejam bem-vindos. André Feitosa, contador e advogado da empresa Brick House, Botiquim, Os Bastião. Gilberto Rosa da Silva, fiscal de postura, servidor público. Luiz Sérgio, também fiscal de postura, servidor público. Amara Cristina, também fiscal de postura, servidora pública. Jéssica Gomes, representante do Fazendia Bar Entretenimento. Juvenil Alves Borges, proprietário do Terra Brasil e salão do Jockey Club, seja bem-vindo. Tairone, do Porto Gastrobar. Jefferson Alves Godoy, arquiteto e proprietário de bar. Marcelo Pereira Farias, proprietário do Classe A, seja bem-vindo todos aqui. Queria convidar o Capitão Brasil também para se sentar aqui conosco à mesa diretiva, por gentileza, Brasil. O intuito desta audiência pública é exatamente isso, debater junto com o Ministério Público, na pessoa do Dr. Carlos Alexandre, junto com a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Brasil, e com os colegas vereadores e empreendedores, empresários, em especial do segmento de entretenimento da cidade de Anápolis e com a população. Antes de passar a palavra ao nosso promotor, Dr. Carlos, eu quero passar a palavra aos autores da audiência pública, que é a vereadora Thaís Souza e o vereador Ederson Lopes, para que eles façam a explanação, e aí nós daremos 15 minutos, se não for suficiente, doutor, o senhor pode requerer até um pouco mais, ao Dr. Carlos, representando o Ministério Público, e depois 3 minutos a cada vereador, e abriremos a fala a vocês, proprietários de restaurantes, bares e qualquer segmento de entretenimento que queiram estar discutindo. Faço questão também de registrar a presença do grande amigo William Bill O'Dwyer, ex-secretário de Estado de Indústria e Comércio, ex-superintendente, tive a oportunidade de trabalhar com o William no Estado, um grande lutador pela cidade de Anápolis. Seja muito bem-vindo, William. Bom estar aqui, né, com você neste momento. Então, inicialmente, como as mulheres têm preferência, eu passo a palavra à nossa querida vereadora Thaís Souza.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimento as autoridades na pessoa do Dr. Carlos Alexandre, nosso promotor da 14ª Promotoria. Cumprimento a todos os colegas vereadores presentes, a população. Com certeza, presidente, o intuito aqui é trazer o diálogo, nós sabemos que nós temos que ter equidade em relação a esse assunto, é um assunto delicado, envolve residências, envolve comércios, mas nós temos, nosso código foi discutido há muito tempo atrás, né? Em 2017 chegou um projeto na Câmara e devido à quantidade de emendas, esse código foi arquivado, né? Então, com certeza, é uma demanda que nós temos recebido da população, dos comerciantes, principalmente em questão de perturbação de sossego público residencial. Então, com certeza, é nada mais democrático do que conversar aqui com o nosso Capitão Brasil, com o nosso promotor e com a população, para que possamos ter ideia, né, para um futuro código aí de posturas. que com certeza nós sabemos que é um gargalo, uma dificuldade de uma cidade que a cada dia cresce mais. Então, queria agradecer a presença de todos e com certeza que nós possamos ter um diálogo democrático e construtivo em relação a esse assunto.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, uma das autoras que motivaram essa audiência pública. Na sequência, passo a palavra ao vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do Dr. Carlos Alexandre. Cumprimentar os vereadores na pessoa da minha colega Thaís Souza, que foi aquela que promoveu a iniciativa para que essa audiência estivesse acontecendo nessa manhã. Agradecer a presença dos representantes aqui da Postura, do CDL. Agradecer também a presença dos nobres pares, vereadores e a população que veio participar, né? Não acompanhar, mas participar dessa audiência tão importante, onde nós vamos tratar aqui especificamente da perturbação do sossego público, mas podemos abranger aqui também com relação a outros temas aqui do Código de Posturas. E eu particularmente, eu vejo a última vez que o Código de Posturas foi atualizado foi em 2012. E eu vejo que já ano que vem vamos fazer 10 anos que esse Código de Postura foi atualizado pela última vez. Eu acho que já é necessário uma atualização de alguns pontos do nosso Código de Posturas. Eu acho que a partir dessa audiência pública, nós podemos startar isso aqui na Câmara Municipal, através das comissões, vereadores, promovendo, quem sabe, até outras audiências públicas e apresentar ao Executivo uma proposta já objetiva de alteração de alguns pontos defasados do nosso atual Código de Posturas. Eu creio que esses assuntos serão elencados aqui durante a audiência e isso é um grande início, uma grande porta de entrada para que nós possamos startar esse processo de atualização do Código de Posturas. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, como falei, nós iremos dirigir a palavra ao Dr. Carlos Alexandre, representante aqui do Ministério Público. O Ministério Público, Dr. Carlos, tem o nosso carinho, o nosso respeito pela atuação que faz aqui no município de Anápolis, em todo o Estado. Nós temos um diálogo permanente com o Ministério Público. Várias consultas nós fazemos no decorrer do dia a dia pelas demandas pertinentes que o Legislativo Anapolino tem e sempre muito bem atendido por vocês. Então, leve o nosso apreço, o nosso carinho a todos os promotores de justiça. E é muito importante o senhor estar aqui para que a gente possa fazer um excelente debate, um diálogo aqui, para tentar trazer uma solução a essas demandas pertinentes que causaram e motivaram essa audiência pública. Tá? Com a palavra. E o senhor pode falar aqui da mesa ou ali da tribuna, fique à vontade. E a Henriette, ela já vai estar circulando aí entre vocês para que vocês já possam fazer a inscrição para fazer o uso da palavra. Depois do Dr. Carlos Alexandre, nós vamos escutar o Capitão Brasil, representando aqui a Polícia Militar, depois o Rony, representando aqui os servidores da Postura, e aí nós abriremos a fala aos vereadores e a vocês, empreendedores aqui na cidade de Anápolis. Com a palavra, Dr. Carlos Alexandre.
Obrigado, bom dia. Bom dia, o vereador presidente da Casa Legislativa, vereador Leandro Ribeiro, ao vereador Wederson Lopes, vereadora Thaís, que ambos encampam essa audiência pública, vereador Delcimar, vereador Fred Godoy, Domingos Paula, Fred Caixeta, Ré Hamilton, vereador Alex Martins, o qual já conheço, já tem uma longa data. E é com satisfação que eu venho aqui na Câmara Municipal. A última vez que eu estive aqui, vereador Leandro, foi para receber, inclusive, o título de cidadão anapolino, que muito honrou. Muito me honrou. Resido aqui em Anápolis, com a minha família, né, e adotei Anápolis como local mesmo para morar, em caráter definitivo, e foi um dos poucos que cheguei a ser removido, né, para Goiânia e voltei para Anápolis. Isso demonstra o apreço que eu tenho por essa cidade e me sinto muito confortável e digo para os colegas até para o procurador-geral, o doutor Ailton, fala assim que Anápolis é o... tem Goiânia e tem o Principado de Anápolis. E Goiânia é o maior bairro de Anápolis. Então, nós precisamos, como nessa condição de ser uma cidade tão importante no estado, debater algo que fruto aí da... tanto da vereadora Thaís, quanto do vereador Ederson, que é uma epidemia na zona urbana, e a questão da perturbação do sossego, que não só é prevista como uma infração administrativa, regulada nos códigos de postura, como também é prevista como contravenção penal na perturbação do sossego no artigo 42, da lei das contravenções penais da década de 40, que na época tinha um efeito para buscar e coibir algumas práticas, e hoje as práticas que acaba coibindo são outras, né? Porque naquela época se falava em vitrola, hoje a gente tem aparelhagens de som muito maiores. Mas eu quero só fazer uma digressão histórica e cumprimentar também a todos os presentes. Eu sei que há muitos também dos estabelecimentos comerciais que trabalham legitimamente na cidade, que nós, alguns anos atrás, por conta de uma reclamação constante, inclusive nas rádios, sobre o problema da perturbação do sossego, não havia para o cidadão anapolino nenhuma retaguarda. Ele ligava num órgão e esse órgão falava, é com outro. Ligava no outro, falava, não, é com aquele primeiro. No final das contas, o cidadão ficava à mercê, ficava órfão de qualquer providência. Isso gerava também outros crimes mais graves, outras situações mais graves, e redundou em duas providências da parte do Ministério Público. Uma atuação conjunta minha com a doutora Sandra, titular da Promotoria do Meio Ambiente, em que foi desenvolvido, junto com a PM e a Polícia Civil, a Postura, a CMTT, a chamada Operação Legalidade, em que esses órgãos todos, a gente definia regiões de atuação na cidade e todo final de semana atuava em determinada área, geralmente onde tinha manchas de violência. Isso trouxe bastante resultado. E por outro lado, como nós víamos que havia uma dificuldade da Postura em atuar na perturbação residencial e da PM com respeito aos estabelecimentos e eventos, e tendo em vista que os estabelecimentos comerciais e eventos demandam alvarás, todos têm alvarás, têm licença, o poder de polícia do município e a atuação da Postura ficava muito mais eficiente e com a possibilidade de maiores resultados nos estabelecimentos comerciais, onde poderia não só multar, como até chegar à interdição e verificar se estava cumprindo o alvará, inclusive. E por conta disso, foram feitas algumas recomendações, várias reuniões, e ao final chegou-se à conclusão seguinte: estabelecimentos em Anápolis, já tem isso 4 anos ou 3 anos, por aí, estabelecimentos comerciais e eventos são da alçada da Postura. Perturbação residencial da alçada da Polícia Militar. A partir do momento que a Polícia Militar encampou, através de 190, a perturbação residencial, os números que eram de 800 ocorrências do Copom anual pularam para 6 mil, 13 mil num ano só. Isso dá a dimensão do que é o problema da perturbação do sossego. Isso também resulta hoje, e eu quero ser breve aqui, até para possibilitar o debate, resulta hoje em que os TCOs, o termo circunstanciado de ocorrência, do Juizado Criminal de Anápolis, 1/3 dos TCOs é da contravenção penal de perturbação, sendo que a Polícia Militar, só nesse ano, atendeu quase 7 mil ocorrências de perturbação de sossego. Dessas 7 mil, 550 TCOs, ou seja, a Polícia Militar também tem trabalhado com um perfil mais mediador, de orientação, e só naqueles casos que há um abuso, que há uma reiteração, e que é feito o lavrado, geralmente, o TCO. Então, a gente percebe, assim, o Capitão Brasil vai poder dizer isso, se não me engano, a média da última reunião foi dizer, cada 7, um vira TCO. Então, é sinal de que a Polícia Militar tem agido para pacificar. E a atuação nessas questões resultou também na diminuição de crimes mais graves, de violência doméstica, de ameaça, vias de fato, lesões corporais, confusões, que às vezes um vizinho estava já cansado daquela perturbação, falava, já que ninguém resolve, eu vou resolver pelo meu braço. Né? Hoje, nós temos em Anápolis, pelo menos, diferente da maioria das cidades, que se fizeram a pesquisa, a maioria das cidades não existe essa divisão de tarefas. Acaba que quando não divide a divisão de tarefas, o cidadão fica órfão. Fica meio órfão. Então, aqui em Anápolis, nós temos essa solução. Não é, talvez não seja a melhor, mas também não é a pior. Tanto é que tem dado encaminhamento. E nós temos percebido também, isso é o testemunho da Polícia Militar, de que a casa que é visitada com perturbação, dificilmente dá reincidência. Isso, e aí vai, a situação também se espalha, ou alcança também, aquela perturbação por veículos automotivos, que não sei se vocês repararam, tem diminuído na cidade também. Porque o veículo é apreendido. Uma apreensão administrativa, porque geralmente está com alguma irregularidade, e aí o veículo é apreendido também. Os TCOs, importante dizer isso, é bom até, viu, vereador, viu, presidente, que na Assembleia Legislativa existe um dispositivo em que o procurador-geral todo ano tem que ir lá te prestar contas a respeito dos trabalhos do Ministério Público. Quem sabe, fica a minha sugestão, para que todo ano o coordenador do Ministério Público aqui possa vir aqui também prestar contas do que as 19 promotorias têm feito na cidade. Para que os vereadores tenham noção, só de transação penal nesse ano, em termos de valores, de doações para entidades diversas, da minha promotoria, foram em torno de R$180 mil, que é justamente as penas pecuniárias as prestações sociais alternativas convertidas em doação em favor de várias entidades na cidade, seja na área dos idosos, dos abrigos de idosos, a CUFA, né, a Central Única das Favelas de Anápolis, a própria ASPAN e outras tantas, a Polícia Militar, né, nós pudemos equipar com muitas coisas. E se juntar com os ANPPs, os acordos de não persecução penal, esses valores devem chegar só nesse ano a mais de a próximo de R$1 milhão. Isso tudo retornando diretamente para entidades do município, diretamente, por meio de doações específicas ou doações em equivalência. Não é? É lógico que eu não torço para que aumente a quantidade de processo para que as pessoas sejam penadas e paguem. Mas é sinal também assim que essas infrações penais, de algum modo, têm retornado diretamente para o apoio a instituições do município de Anápolis, instituições sociais, públicas e privadas. E também aqueles que vão prestar serviço. Né? E aí eu agradeço as instituições que recebem gente para prestar serviço, autuados para prestar serviço. E as privadas, e também há alguns parceiros, que é a Secretaria de Meio Ambiente, a Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Integração Social, especialmente o Centro POP, que recebe muita gente para prestar serviço. No código, e por último, eu estive avaliando aqui alguma coisa do nosso código de postura do município, em Goiânia, foi aprovado em 2019, por conta dessa alta demanda de casos de perturbação, que quanto maior a cidade vai crescendo, quanto maior ela vai ficando, vai mais aglomerando as pessoas. E aqui a gente não tem a cultura de casas com isolamento acústico, as construções não são feitas para esse sentido. E aí eu estou colocando só da questão da perturbação residencial. Ainda não estou tratando da perturbação decorrente de eventos e estabelecimentos comerciais. Diante disso, em 2019, foi aprovada pela Câmara de Goiânia a Lei Complementar 318, e lá eles estabeleceram o seguinte, algo que era semelhante aqui, a Anápolis, antes de 2012, que houve aquela reforma, depois em 2014 teve uma outra mudança. Zonas de hospitais, no diurno 50 decibéis, no noturno 45. Zona residencial urbana, no diurno 80, no noturno 75. No centro, diurno 80, noturno 75. Área predominantemente industrial, diurno 70, noturno 60. E só para ter uma noção, os vereadores terem uma noção, por exemplo, 50 decibéis é uma conversação normal. Duas pessoas conversando normalmente, em tom normal de voz. 60 decibéis já é uma conversação aguda, uma conversação mais alta. 70 decibéis é um aspirador de pó, desses comuns 70 decibéis, ele é o que dá. 75 decibéis é um liquidificador, é o barulho do liquidificador. 100 decibéis é uma britadeira. 110 é a buzina do carro. 120 é um show de rock. E 140 é um rojão ou um tiro. E é lógico que existe também a questão da quantidade de tempo que um ouvido humano se sente perturbado com aquele barulho, não é? Até 70, até 80 decibéis, são, se não me engano, pela Organização Mundial de Saúde, 6 ou 8 horas. Só que nós estamos falando em horário diurno, né? Ninguém está falando assim numa festa em casa, numa casa de um vizinho, que dura, começa às 7 da noite e vai até às 3 da manhã. Não estamos falando em eventualidades. Agora, o Código de Postura em Anápolis, que vai falar do sossego público a partir do artigo 9º, ele no artigo 12, que tinha essas diferenciações antes de decibéis por locais, podia se discutir se estava baixo ou alto, né? Porque aqui falava antes em 45, 40, 35. Realmente é assim, na medição é 35, chega ao cochicho, a um ambiente de uma biblioteca. 30 é um ambiente de uma biblioteca, né? Se não me engano. Mas, hoje, apenas um critério para todas as áreas, tá assim, todas as áreas, 75 decibéis das 6 da manhã às 19 horas, 70 decibéis das 19 às 22, 20, das 22 às 6 da manhã, 60 decibéis. E por sua vez, no artigo 14, e aí vem a ressalva, que não são proibidos sons ou ruídos produzidos pelas seguintes formas. Aí vem propaganda eleitoral, sinos de igrejas, capelas, desde que não toque entre as 5 e 20, depois das 23 e antes das 5 da manhã, as questões culturais, né? E por fim, interessante que tem o inciso 8º, festas particulares com horário entre 7 e 22 horas, desde que estejam legalmente regulados na sua intensidade de som e funcionem com extrema moderação e oportunidade. É muito vago, né? Me perdoe, mas é algo assim. Então, nós estamos falando aqui dos eventos privados, né? Dos particulares, dos residenciais. É algo muito vago, né? Até porque não fala aqui se a pessoa tem ou não que pedir uma licença quando ela vai fazer uma festinha de aniversário na casa dela, né? Nos estabelecimentos comerciais em que a postura atua, e a lógica é, como o estabelecimento tem um alvará, o alvará já diz horário e várias regras de disciplina. E eventos, nós não temos tido muitos, né? Até por conta dessa pandemia. E o que se espera, pelo menos assim hoje, eu percebo que há uma pacificação na comunidade em relação à perturbação, embora os nossos números ainda sejam altos. Mas a gente já vê uma curva decrescente no, na quantidade de TCOs e na quantidade de ocorrências. Mas mesmo assim, o Capitão Brasil vai poder me informar melhor. Acho que no final de semana, as ocorrências de perturbação recebidas no Copom são mais da metade das ligações. E eu tinha um número aqui, ele passou uns números, ele vai poder passar, ler esses números. São milhares. São milhares. Então, para mim, e aí eu vou, é uma questão, assim, um entendimento pessoal, o poder legislativo, numa democracia, no sistema brasileiro de democracia, no Estado Democrático de Direito, ele é o mais importante. Ele é mais importante do que o Executivo, ele é mais importante do que o Judiciário, ele é mais importante do que o Ministério Público. E oxalá, eu sei que o trabalho da Câmara Municipal de Anápolis tem sido fantástico, mas há muito a crescer ainda. Acho que há um espaço grande, legislativo, de ocupação, de posição dentro desse locus democrático do poder legislativo, de protagonismo, seja no protagonismo municipal, estadual e federal. É aqui o local correto de discutir, de rejeitar, de aprovar, e onde a população está representada por cada um dos vereadores, particularmente, né, e no seu todo, para decidir, não, que Anápolis que nós queremos. E termino lembrando um ditado no Oriente Médio que diz assim, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque uma tamareira, nos tempos desse ditado, demora 80 anos em média para produzir frutos. Então quem planta tâmaras, planta para a segunda, para a terceira geração depois dele. Então, eu penso que no Brasil nós temos que começar a pensar assim. Até porque a sensação que muitas vezes a gente tem é que nós estamos entregando para a geração dos meus filhos um país um pouco mais complicado que nós pegamos. Então, acho que é a hora da gente plantar tâmaras. E mesmo nessa questão da perturbação do sossego, que tem a ver com a definição urbana da cidade, ou que tipo de cidade nós queremos ter, aplicação direta desse ditado. Vamos plantar tâmaras. E torcer para que, de repente, como a genética tem trabalhado, hoje com 20 anos se colhe tâmaras, então a gente possa colher mais cedo esse resultado. E certamente a gente vai colher. Se todos atuarem bem, e especialmente a Câmara Municipal, abraçar essa tese sem pudores, discutindo regiões da cidade, regiões onde não pode ter determinado estabelecimento. A gente sabe que muitas vezes autoriza nada conta, mas autoriza um bar numa região absolutamente residencial, e aí o alvará vem liberando altas horas. Aquilo lá vai dar confusão, vai dar problema. Vai dar problema para o dono do estabelecimento, vai dar problema para os vizinhos. Então, eu acho que tem condições da gente, como cidade, definir coisas inteligentes com a parceria da iniciativa privada, que é tão importante, né? Vendendo cultura e entretenimento, nós precisamos disso. Mas, de todo modo, respeitando os limites e as pessoas também no município respeitarem limites. E fica a minha última sugestão para a comissão e para a Câmara de Vereadores. Existem alguns municípios e alguns países que trabalham com a ideia da consensualidade, da solução mediada entre administrativa, entre problemas de vizinhos. E a nossa legislação municipal não contempla essa figura do vizinho poder apresentar uma queixa na prefeitura, a prefeitura notificar aquele vizinho e um mediador da prefeitura sentar com os dois para resolver e achar uma solução. Isso aí é uma possibilidade interessante, inteligente, e também coloca o cidadão numa responsabilidade maior. Obrigado, e o Ministério Público aqui em Anápolis, é representado pelas 19 promotorias, eu no meu caso atuo especificamente perante o Juizado Especial Criminal e os 4 Juizados Cíveis, nós temos a parceria, contamos sempre com a parceria da Câmara Municipal, e a população de Anápolis tem também vestido a camisa em várias ideias propostas pelo MP, e esperamos que todos nós, nessa questão da perturbação, possamos ter menos reclamações e mais soluções. Obrigado.
Obrigado, Dr. Carlos Alexandre, pela explanação. É excelente explanação, inclusive mostrando que o nosso código de posturas está extremamente ultrapassado. Né? Está ultrapassado, a cidade cresceu. E nós temos aqui, doutor Carlos Alexandre, importante a presença do senhor aqui, porque proprietários de estabelecimentos do ramo de entretenimento, inclusive de avenidas tradicionais de Anápolis ao longo dos anos, eu, por exemplo, já fui proprietário, né, de estabelecimento do segmento de entretenimento ali na Avenida São Francisco, e esses empresários, comerciantes, eles geram centenas de empregos na cidade, né, e estão tendo dificuldades aí para manter o seu estabelecimento aberto. Então é importante o senhor estar aqui para escutá-los, né, e a gente ver se a gente consegue formatar, né, um denominador comum para que a gente traga soluções para que eles continuem gerando emprego e renda no nosso município. Até convido a vocês que aqui tem cadeiras vagas, quem quiser fazer uso da palavra pode se assentar aqui, junto com os vereadores aqui, junto com a Polícia Militar, com o Bill, para que fique mais próximo aqui da discussão. Não tem problema não, as cadeiras disponíveis aqui podem ser ocupadas. Eu quero registrar a presença do Tenente Coronel Miranda, seja bem-vindo, é um grande amigo, grande parceiro aqui da cidade de Anápolis, com certeza também vai se enraizar aqui na cidade de Anápolis, né? Porque é uma cidade gostosa de se viver. Se o senhor quiser usar a palavra, coronel, o senhor fica à vontade. Nós tínhamos pedido o doutor Carlos, ia passar a palavra à Polícia Militar, depois ao Rony, representando aqui todos os servidores da postura, e aí franquearemos a palavra aos vereadores, aos empresários do segmento. Com a palavra ao senhor.
Bom dia a todos aí. Gostaria de primeiro cumprimentar aí a mesa, o presidente da Câmara aí, o Leandro Ribeiro, amigo, vereador Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar aí o doutor Carlos, responsável aí pelo Ministério Público, aí, representando o Ministério Público nessa audiência. Os vereadores, a senhora Thaís, o senhor Ederson, né, que não se encontra aqui agora, a senhora Luíse, advogada da CDL, o senhor Rony, representando posturas, que se encontra aqui, cumprimentar aí todos os vereadores, amigos que a gente conhece, que os que eu conheço e os que eu não conheço. Estou aqui representando o coronel Paulo Roberto, que é o comandante do 3º Comando Regional. Estou em uma fase de transição. Estava comandando o 4º Batalhão e fui designado para a função de subcomandante do 3º Comando Regional. A partir de amanhã, né? A partir de amanhã, estamos passando o comando lá do 4º Batalhão e estaremos aí no subcomando 3º Comando Regional. De forma que, antes de vir aqui para Anápolis, eu trabalhava em Pirinópolis. E a situação de perturbação do sossego público, ela é recorrente, ela é no estado todo, né? E a Polícia Militar, ela recentemente, ela ficou com esse desiderado. Que os crimes de menor potencial ofensivo, nós ficamos responsáveis. Isso aí tem um porquê, né? Principalmente eu coloco aí o exemplo da cidade de Pirinópolis, onde eu passei. Muitas vezes, uma ocorrência ali, onde a central de flagrante era em Anápolis, o policial teria que pegar as partes e trazer para Anápolis para resolver um problema que poderia ser resolvido ali no capô da viatura. E de igual forma aqui também, né, muitas vezes, até por uma questão de agilidade, e principalmente aí o Capitão Brasil pode falar melhor, que está lá no Centro de Operações Policiais aqui em Anápolis, nós temos muitas demandas, principalmente o final de semana. Seja em residências, seja aí comércios de um menor potencial ofensivo, crime de menor potencial ofensivo, vias de fato e perturbação do sossego público. Elas sempre estão juntas, né? A perturbação do sossego público, se ela não for contida rápida, ela pode virar ali uma via de fato entre as pessoas ali, ou mais um crime maior, né? Então, nós trabalhamos com parceria com as instituições, uma postura, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. E como nós trabalhamos aí 24 horas, diuturnamente, quando os outros órgãos, às vezes, eles não são encontrados, ou muitas demandas, está ali a Polícia Militar para o primeiro combate. Está ali para intermediar, né? Intermediar ali algum conflito. Nós ali, a maioria das vezes, nós vamos lá intermediar esse conflito e tentar resolver da melhor forma possível. A maioria das resoluções ali, eles não geram ali um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Nós tentamos resolver entre as partes ali, aquele conflito ali, para não gerar esse TCO. Quando não é possível, aí nós registramos aí o termo circunstanciado de ocorrência, que o Capitão Brasil tem ali o quantitativo de ocorrência que nós registramos, e é muito. Fora o quantitativo de ocorrência que nós deixamos para trás, devido à falta de estrutura nossa, pela quantidade de ocorrências, o fluxo de ocorrências. Então, a Polícia Militar está aí, ela é parceira, mas ela precisa dessa cooperação, de trabalhar em sintonia com os outros órgãos para ter uma melhoria no serviço público. A nossa intenção é essa. E precisa aí do apoio da Câmara, né, nas legislações, para a gente trabalhar em conjunto. A Polícia Militar, ela tem convênios com a Prefeitura que dá a possibilidade de estar ali trabalhando em parceria, né? Tanto aí a força tática, que dá mais sustentos para que a postura possa agir. Então, a Polícia Militar, ela está à disposição, está aqui para responder ou receber aí críticas para nós melhorarmos nosso trabalho. Eu gostaria de passar a palavra aí para o Capitão Brasil, que ele pode passar alguns dados, são dados estatísticos que nós temos aí, de ocorrências que nós registramos aí no dia a dia, quantidade de ocorrências. Eu passo aí a palavra para o Capitão Brasil, ele vai explanar aí.
Bom dia a todos. Com a permissão do Coronel Miranda, fazer uso da palavra. Dá bom dia a todos, em nome do presidente, meu amigo pessoal, Dr. Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os presentes. Esse assunto sobre perturbação do sossego, como o Dr. Carlos Alexandre estava falando, é um assunto que tem muita demanda. Demanda tanto de estabelecimentos comerciais como residenciais. E de uns 3 anos para cá, 4 anos, sem precisar, mas foi feito esse termo de conduta, esse ajuste de conduta com a postura, e a postura ficaria a cargo do atendimento de perturbações em estabelecimentos comerciais e eventos. E como eu percebo a presença de vários proprietários de restaurantes, bares, de estabelecimentos aqui, eu acho que a discussão é bem ampla. Mas eu vou falar sobre as perturbações em residências, que são ações que nós atendemos. Mas eu achei muito interessante o convite, porque eu acho que é uma coisa que é um assunto que, como o nosso presidente falou, o doutor Leandro Ribeiro, nosso vereador, vocês precisam trabalhar, vocês precisam, a cidade precisa circular, precisa ter economia, tudo funcionando. Mas também, como o doutor Carlos Alexandre falou, nós temos a sociedade, que precisa de tranquilidade e paz. Então, isso faz com que a Polícia Militar atenda as ocorrências de perturbação de sossego residencial. Só nesse ano, nós atendemos 6.700 ligações de perturbação de sossego residencial. No ano de 2020, nós atendemos 12 mil ocorrências de perturbação de sossego residencial. No ano de 2018, nós atendemos 9 mil ligações, apenas de perturbação de sossego. Final desse ano, nós atendemos, como atendemos 6.700, 4.700, quase 5 mil ocorrências, é sábado e domingo. Sábado e domingo, que é o final de semana, que consegue e tem maiores reclamações. Dessas ocorrências que nós atendemos, em média, sábado e domingo também, sexta, sábado e domingo, ficam ocorrências sem atender. 80 ocorrências de perturbação de sossego sem atender. Além de outras ocorrências, por falta de meios. Mas ocorrências sem gravidade. Lógico, entre uma ocorrência de furto, de roubo, sequestro, de homicídio, a viatura vai atender a ocorrência mais grave do que a ocorrência de perturbação de sossego. Mas eu só quero, assim, abrir os olhos de todos, tanto dos vereadores como todos presentes, para ver a demanda que existe. E não é só aqui em Anápolis, é no estado inteiro. A demanda acontece também não é só por falta de viaturas. Porque até que de um tempo para cá, nós temos um efetivo muito bom, temos viaturas, temos equipamentos, a polícia está sendo bem aparelhada, está tendo bem investido meios e recursos. Só que a questão é do crescimento da cidade, crescimento populacional. A cidade de Anápolis está crescendo muito, como até o vereador, o presidente Leandro Ribeiro falou, a cidade mudou. Eu moro aqui em Anápolis, eu cheguei aqui em Anápolis em 92. Já tem quase 30 anos que eu moro aqui na cidade. Eu conheço bem a cidade. Eu trabalho aqui em Anápolis desde 2012, 2013, e fui CPU. Trabalhei 8 anos na rua. Eu conheço toda a região de Anápolis e sei da dificuldade de todo mundo. Agora, em relação às perturbações do sossego, só para deixar assim como é que funciona o atendimento de ocorrência da Polícia Militar. O cidadão ele vai ligar 190 e existe o anonimato. Muitas pessoas não se identificam. Isso é uma preocupação tanto nossa como do Ministério Público para atender essas ocorrências, porque o nosso maior medo é deixar de atender ocorrência. Isso a Polícia Militar não vai fazer. Nós vamos atender todas as ocorrências possíveis que estejam ao nosso alcance. Então hoje, a pessoa que não quer se identificar, ela tem o direito de não se identificar. Só que nós exigimos que a pessoa, ela pelo menos forneça a rua, a quadra e o lote da residência que está acontecendo a perturbação. Para a gente não perder tempo, para a Polícia Militar não perder tempo em ficar patrulhando e achando o endereço e receber trote. Isso aí faz com que a viatura perca muito tempo e não atenda às ocorrências necessárias. Então a exigência que a gente faça, que a gente faz, e pede uma colaboração de todos, da sociedade civil em geral, é que a pessoa que ligue não precisa se identificar. Isso é direito reservado da pessoa em não se identificar o anonimato. Mas nós exigimos, pelo menos, a rua, a quadra e o lote. Isso é de fundamental importância. De um tempo para cá, até umas 2 ou 3 semanas, nós fizemos até uma reunião com o Ministério Público em relação, foi até comentado pelo Dr. Carlos Alexandre, alguns processos de perturbação de sossego não está tendo prova suficiente, provas robustas estão sendo desarquivadas. Isso se faz pela falta de vítima, pela falta de testemunhas. Apenas o relato policial ou a gravação da perturbação por vídeo, audiovisual, não está sendo necessária em alguns processos como meio de prova. Então nós solicitamos também, nós pedimos encarecidamente que quando for registrar uma perturbação de sossego, que a vítima se identifique. que apresente testemunhas, para na hora que chegar o processo do Ministério Público e na audiência, o juiz, ele estipule uma pena, tenha meios de provas robustos para implicar a pena necessária. Então, senhores, esses dados que nós trazemos, a função da Polícia Militar e como nós agimos, é dessa forma. 190, vocês podem ter certeza, não vai deixar de atender ninguém. Só que algumas informações nós precisamos e achamos necessárias para agir. Então eu peço a todos que nos ajudem a fazer essa divulgação. A pessoa não precisa se identificar, mas ela precisa passar o endereço correto. O endereço correto é o mínimo que faz a viatura comparecer até o local do fato. Então é isso. E a gente também pede que está acontecendo com o pessoal da postura, a gente está tendo muita dificuldade. Desde quando foi feito esse ajuste de conduta entre a postura e a Polícia Militar e o Ministério Público, de um tempo para cá nós temos percebido que muitas pessoas estão ligando por causa de reclamação na postura do estabelecimento comercial. E as pessoas da postura estão falando para ligar 190. Muitas pessoas estão ligando 190 falando que a postura que está orientando esse atendimento. Para deixar bem claro, nós não fazemos o atendimento a estabelecimento comercial. Nós fazemos apenas um apoio policial. A postura irá ser acionada, a postura irá ligar para a PM, pedir o apoio policial e nós vamos apoiar a postura. Então, já que o representante da postura está presente, a gente pede, a gente solicita que ele oriente os seus servidores a não mandarem ligar 190 para atendimento de ocorrência em estabelecimento comercial, porque não é a cargo da Polícia Militar. É a cargo da postura, com o apoio da Polícia Militar. Bom dia a todos e obrigado.
Então, é só para concluir as minhas palavras aí, o Capitão Brasil colocou aí o nosso trabalho, principalmente aí da questão da perturbação do sossego público, porém, como ele colocou, a Polícia Militar nunca vai furtar em resolver, em ajudar em resolver ali o problema. Mas já tem um acordo que estabelecimentos comerciais é a postura. Porém, nosso dia a dia, nosso trabalho, nós vemos que vai mais além, principalmente discussões, brigas, vias de fato, ou até lesões corporais, e a Polícia Militar vai nesse estabelecimento comercial. Então, a gente deixa bem claro isso, que a Polícia Militar não se furta, mas a gente tem que trabalhar com parceria para trabalhar de forma excelência, ter um trabalho de forma excelente prestado para a população anapolina. Então, estamos à disposição e colocamos à disposição aí de vocês para qualquer pergunta e qualquer questionamento. Um bom dia a todos.
Obrigado, Tenente Coronel Miranda, Capitão Brasil, trazendo também esclarecimentos aí acerca do trabalho da nossa gloriosa Polícia Militar. Eu quero passar a palavra agora ao Rony, representando aqui a postura, os servidores da postura. E aí nós vamos intercalar as palavras à doutora Luíse, a vocês e aos vereadores, para não ficar cansativo. Um vereador fala, um proprietário, um empresário fala, a doutora fala, e aí a gente vai fazendo aí o rodízio. Com a palavra, Rony.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui meus colegas fiscais que estão ali, Luiz Sérgio, Amara, Gilberto, os outros que não puderam vir também. Cumprimentar os vereadores aqui, a pessoa do presidente Leandro, cumprimentar o vereador Dominguinhos também, que inclusive foi ontem lá com o Leandro, conhecer a estrutura da postura, ver como que a gente está trabalhando atualmente. E deixar claro aqui também um convite aos outros vereadores que possam ir na postura também, conversar com a gente, ver a nossa estrutura, como que a gente está trabalhando hoje. Tá? Isso é importante. Quero agradecer aqui também, cumprimentar o vereador Alex, que sempre nos apoia, sempre nos ouve aí nas demandas. Cumprimentar o doutor Carlos aqui, representando o Ministério Público. e estender o meu cumprimento também à doutora Sandra, que é uma pessoa assim que extraordinária, que sempre nos apoiou, sempre nos orientou, né? Sempre esteve presente, sempre atenta às demandas da cidade. É, cumprimentar a Polícia Militar aqui, o Tenente Coronel Miranda, Capitão Brasil, e, né, externar aqui o meu respeito à Polícia Militar, que realmente faz um trabalho excepcional aqui na cidade. Estou representando aqui hoje o gerente da postura, que é o Américo, né? Ele não pôde vir, teve outros compromissos, pediu para que viéssemos aqui representar. Antes de falar da questão da perturbação do sossego público, eu quero mostrar um pouquinho do trabalho da postura, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, pensam que a postura atende só a questão de perturbação. Aí não é. A gente tem várias outras demandas que a gente atende. Então, só para colocar aqui de forma bem rápida, para que todos entendam, né, o que é o papel da postura na cidade, nós atendemos a questão de limpeza de hidrocarburos públicos, tanto em áreas particulares como em áreas públicas, né, questão de descarte irregular de lixo, de entulhos, né, questão de lixo em quintais, acúmulo de água. A gente tem uma parceria com o pessoal de endemias, nessa questão de dengue, que é muito crítica na cidade, então a gente tem essa atuação. A gente tem uma parceria com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, questão de descarte irregular de lixo. Tá? Então a gente faz todo esse trabalho, questão de lote, terreno sujo. A postura também atua na questão de publicidade irregular, questão de ambulantes, alvarás de funcionamento, autorização para uso de área pública, como por exemplo uso de calçadas. O pessoal dos bares está aqui, né, a postura que autoriza ou não a questão do uso das calçadas, para colocação de mesas, de cadeiras, a postura que libera os alvarás de funcionamento, que vai fazer as vistorias, ver se os estabelecimentos estão de acordo. Né. Então, assim, a demanda da postura ela é muito grande. Tá? Então, a gente tem atuado em todas essas questões. Passando aqui, então, para a questão da perturbação do sossego público, Dr. Carlos, ele explicou, né, que a perturbação não envolve só, envolve vários casos, vários setores, né, então é distribuído o quê? A perturbação principalmente em residências e estabelecimentos comerciais. Quando a gente fala de estabelecimentos comerciais, não é só bar, não é só restaurante, né, envolve também, hoje a gente tem um problema muito grande com o pessoal de lava-jato, é, que o pessoal vai lá, leva os carros para lavar, e o pessoal liga som automotivo. Então é um problema grave também que a gente tem. Tem o som em igreja, em eventos. Agora, por conta da pandemia, não está tendo eventos, né, mas a gente faz esse atendimento também. Então, no que diz respeito à perturbação, a gente, né, atua nesses casos aí. Tá? Quero salientar algumas questões aqui com relação à perturbação em residências. Quando a postura fazia esse atendimento em residências, né, eu acho que 2016, 2017 para trás, tá, que a gente fazia esses atendimentos, quais que eram as dificuldades nossas como fiscal para atuar nesses casos? Primeiro, questão de segurança para nós fiscais. Né? Porque já teve casos, que se a gente for colocar, vou colocar algumas experiências pessoais, mas se a gente for colocar a experiência, vários colegas tiveram experiências assim desagradáveis nesses atendimentos. Então a gente vai fazer um atendimento à residência, 2, 3 horas da manhã, num bairro, né, mais afastado, e geralmente o pessoal já tá alterado. Né? Teve uma situação comigo que eu quase levei uma garrafada, né, na cabeça, o pessoal... Estava lá fazendo atendimento, o pessoal jogou uma garrafa, passou aqui. Teve outros casos em que a gente foi ameaçado de morte, casos em que o pessoal cerca a nossa viatura na rua. Né? Então, assim, são situações inúmeras. Tá? Para nós, questão de segurança nossa do fiscal. Então, isso foi um dos motivos, né, durante o debate que levou passar esse atendimento de perturbação para a Polícia Militar. Né? Porque... O poder do fiscal é o quê? é uma prancheta e uma caneta. Né? A Polícia Militar tem outros meios, né, para atender e, com certeza, mais eficientes. Um outro problema que a gente tinha era justamente essa ineficiência nossa nesse caso de atendimento a residências. Por que essa ineficiência? Por exemplo, identificação do infrator. O Código de Postura fala que a autuação em residência, eu tenho que identificar o infrator, pegar o CPF, o nome completo, fazer toda a identificação dele para lavrar uma multa. Agora imagina, né, uma festa aí com a Polícia Militar que atende, sabe muito bem, festa com 20, 30 pessoas, jovens, o pessoal está bebendo, às vezes alugam uma casa só para fazer festa, aí você chega lá, quem é o responsável? Ah, sou eu. Cadê seu documento? Não, não vou dar o documento. Nós não temos meios para forçar ele a se identificar para nós. Então, isso gerava uma grande dificuldade. Outra questão. O Código de Postura fala que na questão de perturbação, o fiscal tem que fazer a aferição de decibéis. E onde que é feita essa aferição? Dentro da residência do solicitante. Agora imagina a situação. Está lá o pessoal do lado de fora, conversando, fazendo festa, às vezes na calçada, muitas situações a gente encontra isso, e eu vou bater lá no vizinho dele, entrar lá para fazer a medição. Eu estou colocando, né, em risco a segurança do próprio vizinho. Do próprio vizinho. Né? Então, assim, há um risco muito grande. O Capitão Brasil falou aqui, e o Tenente Miranda também, que muitas vezes ocorre via de fatos, e a Polícia Militar tem que conter, né, justamente essas brigas entre vizinhos. A gente já ouviu no noticiário aí, cidades vizinhas, até mesmo aqui em Anápolis, casos de tiro, de vizinho matar o outro por conta de perturbação. Né? Então, assim, só para colocar aqui essa dificuldade que é a postura em atender residências. Tá? Bom, passando então para o atendimento a estabelecimentos comerciais, aos bares. Né? Está aqui os representantes dos bares, quero deixar bem claro que os fiscais de postura, como se diz, respeitam, né, todos, a gente entende que a cidade precisa realmente de entretenimento, é uma atividade importante para a cidade, mas do outro lado, é preciso que todos tenham consciência, né, de que as pessoas também têm o direito ao descanso, ao sossego, né, e precisa ser respeitado isso. Nós temos uma cultura, é que não só aqui em Anápolis, mas no Brasil, de que os estabelecimentos comerciais são abertos, as pessoas gostam de ficar na rua, na calçada, né? Então essa é uma dificuldade muito grande. O Código de Postura fala que para haver qualquer tipo de som, é preciso de haver um tratamento acústico. Agora, depois vocês vão falar, e vocês vão falar da dificuldade que é de colocar esse tratamento acústico. E do outro lado, a sociedade também que precisa de sossego. Então, como que a gente vai conciliar isso? É um debate que realmente é difícil, mas que a gente tem que enfrentar aqui, né, e que a gente precisa realmente do apoio, né, dessa casa de leis aqui, dos vereadores, de entender essa demanda, que não é uma demanda da postura, não é uma demanda da Polícia Militar, mas é uma demanda da sociedade. Né? Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Tá? Nessa melhor forma de atender. Questão de bares, né, de estabelecimentos comerciais, não envolve também só a perturbação com relação a som em si, mas envolve também o uso de calçadas, por exemplo. Às vezes muitos desrespeitam, né, esse uso de calçada. Ah, porque está à noite, ninguém vai passar na calçada. Tem muitos que às vezes avançam até para a rua. Né? Então isso é preciso ser respeitado. Né, e a postura tem fiscalizado. A postura hoje tem algumas dificuldades, algumas demandas, né? Uma delas, eu não vou citar todas, né? Mas não vem ao caso aqui agora, mas uma delas é a questão do quadro de fiscais, né? Que realmente é uma das coisas que mais dificultam o atendimento hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje a postura ela atua 24 horas, né? Tem atendimento 24 horas todos os dias. No entanto, no nosso quadro de fiscal está em torno de 18, 20 fiscais. Desses, tem dois, três que já entraram com processo de aposentadoria. Tem mais dois que, por questão de saúde, não trabalham à noite, tem atestado médico. Como em todo lugar, sempre tem alguém de férias, de licença. Então, assim, trabalhando efetivamente todos os dias, se você for lá, vai ter o quê? 12 fiscais, né? Por conta disso. Para distribuir uma escala, 7 dias por semana, 24 horas. Ou seja, então, veja só a limitação que é o nosso quadro para fazer o atendimento. A gente sabe da dificuldade, questão financeira, sabe de todas as questões para fazer um concurso, mas quero deixar claro aqui que realmente é preciso pensar nisso, né? A gente reforçar o quadro de fiscais. Para poder, como vocês viram aqui, todas as nossas demandas, eu costumo falar o seguinte, o pessoal acha que fiscal é aquele que vai lá para multar, para ferrar, mas não é. Né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, questão de multa, de embargo, isso acontece que é em 5% dos casos. A maioria dos atendimentos é que é orientação, é notificação. Então é um trabalho educativo que a postura faz. Trabalho educativo. Tá? E vocês viram que envolve tantas áreas aqui, então eu acredito que é um órgão importante para a cidade, um órgão que pode trazer economia aos cofres públicos por tudo que a postura faz, né? E traz um conforto para a sociedade. Tá certo? Finalizando aqui, eu gostaria apenas de pontuar a fala aqui do Capitão Brasil, que falou aqui algumas estatísticas, né, de atendimento. Esse ano, por exemplo, 6.700 atendimentos em residência. O ano passado, 12 mil atendimentos. Então, vocês verem que realmente é uma demanda extremamente alta. Né? A própria Polícia Militar que está, né, recebendo investimentos em aparelhamento, a gente sabe que ainda tem dificuldades, mas, às vezes, não consegue atender tudo, como ele mesmo falou, que fica sem atender. Né? Então, assim, é uma questão realmente crítica, e um problema que é crescente. E se a gente não tiver ações efetivas, vai piorar. Né? Então é preciso haver realmente esse debate, que é muito importante. Uma outra questão, só para responder aqui o Capitão Brasil, pontuou algumas questões, falou que os atendentes da postura estavam repassando ligação para o Copom, pedindo o pessoal reclamar de bar lá. Eu quero só... Talvez possa acontecer, né? Eu estou me comprometendo aqui a falar lá com o gerente, a gente fazer um treinamento e reforçar, porque não é orientação, a orientação é realmente a gente atender, a gente atende todos os dias, a gente está lá todos os dias para atender a questão dos estabelecimentos comerciais. Tá? Mas o que ocorre muito, e vocês lá devem ter notado também, às vezes o contribuinte, ele mente para forçar um atendimento. Às vezes ele já está incomodado, está irritado, ele sabe que ali, aquele estabelecimento, realmente ele não está totalmente fora. Mas ele, pelo próprio movimento do estabelecimento, a pessoa se irrita. E aí cobra forçando algumas situações. Uma das questões que o pessoal liga lá na postura e reclama muito, principalmente em estabelecimentos mais periféricos, fala o quê? Ele não reclama da perturbação. Ele reclama de algazarra, de briga no bar, o pessoal tá gritando, fazendo algazarra, aqui tem droga, o pessoal repassa droga aqui, não sei o quê. E quando é assim, o atendente realmente fala, não, essa questão aí, a postura não tem como atender, né? A postura vai atender perturbação. Então acaba, às vezes, tendo esse desencontro de informações, né? E às vezes o contribuinte, às vezes, não entende corretamente e acaba falando alguma coisa lá quando vai ligar no Copom. Então, assim, mas só para deixar bem claro que a gente tem esse compromisso de realmente atender e a gente vai reforçar isso com os atendentes lá, tá? Porque eu acho que essa parceria nossa, né, a Polícia Militar sempre nos apoiou, né, mesmo nas questões de atendimento ao bar, disque cerveja, que a gente teve muito problema, agora deu uma diminuída, né, em disque cerveja, mas ainda tem, porque é bem crítico também, o pessoal reclama bastante, principalmente porque às vezes... Diz que cerveja vira à noite, vira à madrugada, e aí o pessoal chega lá com o carro, liga som. Então a Polícia Militar, quando a gente aciona, sempre nos apoiou. Quero agradecer demais esse apoio, sempre tem nos dado. E dizer que da parte da postura também a gente está pronto para apoiar. Né? Sempre que precisar. Acho que a gente tem que trabalhar nessa parceria, porque é muito importante, muito saudável. No mais, agradecer a todos aqui. Tá? dizer que a postura está lá à disposição, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que a gente tem enfrentado, mas a gente tem uma equipe realmente que está interessada, uma equipe boa lá para poder estar atuando e atendendo a população. Obrigado.
Obrigado, Rony, representando aqui servidores efetivos da postura. Agora nós vamos intercalar as falas já com os vereadores inscritos. Fred Godoy, o Fred Cacheta teve que se ausentar, Ré Hamilton, João da Luz, o Dominguinho também teve que se ausentar, e aí nós vamos intercalar junto com vocês, empresários, proprietários e comerciantes. Eu vou pedir, antes de passar a palavra ao Fred Godoy, vou pedir o vereador Weders para sentar aqui. Eu tenho uma audiência agora na Secretaria de Saúde, mas queria deixar aqui uma opinião particular minha, do vereador Leandro, que já viveu o que vocês vivem o dia todo como comerciante, empreendedor, geradores de empregos, que nós precisamos, junto com o MP, com a parceria com o MP, Dr. Carlos Alexandre, sempre bem disposto a nos ajudar, não é apenas um órgão consultivo, é um órgão parceiro do Legislativo Anapolino, nós temos essa harmonia, essa relação, para que a gente encontre, Dr. Carlos, um denominador comum para que esses empreendedores consigam, junto com o Ministério Público, as leis municipais, com a Polícia Militar e com a postura, encaixar um horário de trabalho sem perturbar a nossa população, o nosso sossego público e continuar aí gerando emprego e renda. O senhor me perdoa a minha ausência, eu tenho uma audiência marcada, mas deixarei aqui o Eders. E estou à disposição tanto do senhor como dos senhores aqui para que a gente possa estar deliberando e debatendo a questão. Aqui na Câmara não tem nenhum vereador que é contra o trabalho de vocês. Muito pelo contrário, nós somos a favor, nós queremos que a cidade de Anápolis tenha o seu próprio entretenimento, em vez de dos jovens saírem daqui e irem para Goiânia buscar ali o entretenimento, mas nós também temos que zelar pelo sossego público, pelas as diretrizes das leis municipais. Então contem sempre com a gente, me perdoe a ausência, mas é uma audiência marcada há muito tempo. Agradecer ao Dr. Carlos por estar aqui, é uma pessoa que sempre nos escutou, nos ouviu, e nos deu discernimento nas demandas que chegam aqui até o Legislativo, tá bom? Passar para o Fredinho, o Eders faz um aqui. Gente, muito obrigado.
Vamos agora estabelecer 3 minutos para cada. Se tiver que extrapolar um pouquinho para concluir, não tem problema. 3 minutos, no máximo 3 minutos, porque para dar uma dinamizada, porque senão fica muito tarde e cansativo. Fred Godoy, palavra com o senhor.
Vou tirar a máscara aqui. Obrigado, vereador Anderson. Cumprimentar você, eu cumprimento a mesa. Cumprimentar os demais pares na pessoa do meu amigo João da Luz. Cumprimentar também aqui os donos de bares e restaurantes. O Tairone, do Gasto Bar. O Gustavo, da Fazendinha. O Jefferson, do Farol. O Juvenil, do Terra Brasil. O Felipe, aqui, do Brick House, do Baixão. O Marcelo, do Classe A. E falar para o promotor, doutor Carlos, a gente tem que pensar, viu, promotor? A gente tem que achar o meu termo aqui, porque eu vi aí o senhor debatendo muito nessa questão da aglomeração. Esses bares aqui estão há quase um ano sem faturar, fechados. Vou te dar um exemplo. Aqui eu citei 7 bares. Aqui eles geram mais de 150 empregos na cidade. Então, você imagina esses bares há um ano fechado. Vou te dar um exemplo. Um outro promotor do Ministério Público agora acabou de pedir um fechamento de um bar. Fez um investimento muito alto e quer fechar o bar, um bar que gera quase 50 empregos. Você imagina a angústia dessas pessoas, né? Então a gente tem que pensar a cidade, que a cidade precisa crescer. Um exemplo, a Avenida São Francisco. Lá é uma avenida comercial, a cidade precisa crescer. Os moradores que ali estão, eles têm que se adaptar ali àquela região, porque ali virou comercial. Então eu acho que a gente tem que pensar no desenvolvimento da cidade. Enquanto esses bares estavam com dificuldades aqui na abertura, muitos dos clientes deles estavam indo a Goiânia, consumindo em Goiânia e deixando dinheiro lá e não pagando imposto aqui para a prefeitura. Então é uma cadeia muito grande. Isso não é só bar não, eu falo para a vereadora Thaís também, temos pet shops nas cidades. Vou te dar um exemplo, minha tia mora ali, tem um pet shop, o cachorro late a noite inteira e a postura não vai lá. E quando a postura vai, você me desculpe falar, porque eu não tenho a marca, muitas vezes da forma arbitrária. Aqui eu tenho relato de alguns donos de bares que a postura chega muito arbitrário lá. E muitos desses fiscais só quer trabalhar à noite na postura. Ele falou que tem 12 fiscais. Pode pegar a escala para você ver quantos que quer trabalhar à noite. Porque eles querem estar nos bares. E no sempre nos mesmos bares. Eu quero ver se os fiscais vão nos bairros fiscalizar os discos de cerveja, que não geram empregos. Aí fica aqui, na Avenida São Francisco, fica ali no centro, fica em volta do Parque Piranca, sempre nos mesmos bares aqui, fiscalizando eles. E são eles que estão gerando empregos nas cidades. Então temos que achar um meio termo para isso, porque não podemos pensar em fechar os bares. A população tem que pensar. Eu sou oriundo do setor imobiliário. Nós estamos numa discussão muito grande, o vereador Anderson sabe, que a cidade precisa crescer e tem um dono de uma fazenda que não quer sair dali da onde a cidade crescer, porque ele quer criar suas galinhas e seu porco lá. Ele está certo, mas a cidade precisa crescer. Temos que fazer loteamento, a cidade tem que crescer. Então eu queria só te pedir que o senhor olhe com carinho isso, porque a gente tem que pensar que aqui tem gente gerando emprego. São um ano fechado. Tem bar aqui que fizeram investimento alto e está fechado aí. E estão querendo fechar os bares agora. Estão querendo fechar. E a dificuldade deles é todos os dias. Esse relato é eles. Você põe um bar para funcionar acústica, isso é caro. Você pôr. E são ali mais... Tem bar aqui que tem mais de 30, 40 funcionários. Você imagina a gente diminuir a questão do som dos bares. Eu concordo, temos que achar o meio termo. Mas temos que pensar também que a cidade tem que desenvolver. A Avenida São Francisco é uma avenida comercial. Em volta do Parque Piranga é uma rua comercial. Ali virou comércio, a população tem que entender isso. Então, essa é a minha fala para o senhor, pedir que o senhor olhe com carinho isso aqui. O pessoal da postura também, que pensa isso antes de chegar num bar lá e da forma arbitrária que às vezes me relatam, que pensam isso, que ali tem emprego sendo gerado. Tem gente que passou fome ali. Então, a gente tem que pensar nisso, porque a dificuldade deles são grandes. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Agradecer a presença também nessa audiência do ex-prefeito Hernando de Paula, que se faz presente aqui no plenário. Doutor Carlos quer responder e depois eu passo aqui para a Louise, que está representando a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis. Pois não, doutor Carlos.
Vereador Fred Godoy, as considerações que o senhor fez e eu compreendo totalmente. Imagino que, para todos, esse período de pandemia tem sido uma catástrofe. Me solidarizo aqui com a tragédia nacional que temos vivido. E tragédias familiares e pessoais. E aqui meus sentimentos a todos que perderam familiares, queridos, como no meu caso. Que ninguém passou, praticamente hoje ninguém passa incólume a essa pandemia. Nem do ponto de vista pessoal, familiar, psicológico, porque tem afetado até, adoecido a população, e também nós temos a crise econômica decorrente disso, especialmente no setor de cultura e entretenimento. E vou confessar uma coisa para o senhor.
Doutor Carlos, só te cortando.
Com muita saudade assim um jogo de futebol.
Doutor Carlos, só te cortando. O setor do entretenimento, doutor Carlos, foi o primeiro a sentir e será o último a sair.
Eu gosto de teatro, gosto de bons restaurantes. Sabe, não. Gostava de fazer com minha esposa dança de salão, né? Embora não sou de cintura muito. Sou de cintura meio dura. Então, assim. Eu entendo o drama, especialmente dessas áreas. Não só. Que foi a área da cultura, do entretenimento. Certamente foi uma das mais afetadas. A área dos serviços, né, como um todo, né? Não só aqui, mas no resto do país, a área de turismo, hotelaria, foi extremamente afetada. Não é? E muitas vezes ficou órfão de apoio estatal. Que enquanto nos outros países houve também um socorro para as empresas, linhas de crédito, moratórias, aqui no Brasil a coisa ficou mais difícil para o empresário. Eu digo que o empresário aqui no Brasil é um lutador. O sujeito, aqui no Brasil, o sujeito tem que ser profissional. Ele dá certo em qualquer lugar do mundo, porque enfrentar as dificuldades para manter um negócio aqui no Brasil não é fácil. Meu pai era industrial em Goiânia, então eu sei bem, trabalhei com ele, sei bem o que é isso. Com respeito ao trabalho dos bares, o que o senhor falou dos restaurantes, duas coisas me chamam a atenção. E aí eu disse para o vereador Leandrinho, falei para o vereador, para o presidente, que, e para todos os vereadores, deixo isso claro, estava falando com o João da Luz ali, que para mim a Casa Legislativa, aqui é o local adequado para se discutir todas essas questões. Desculpa, posso continuar? Tá. E são duas questões só. E que compete essa casa, a questão do zoneamento urbano, para definir onde pode, onde não pode, porque até para o empresário ter segurança jurídica para trabalhar, né, e o cidadão também ter a segurança jurídica dele morar lá e saber que do lado nunca vai ter um bar para perturbá-lo, né, que aquela região vai ser, em tese, residencial durante muito tempo. E os estabelecimentos que funcionam corretamente, eles têm que ser os fiscais daqueles que funcionam ilegalmente ou irregularmente. Porque são esses que acabam trazendo a grande perturbação no sistema.
Obrigado, doutor Carlos Alexandre. No final, após todas as falas, eu acho interessante uma fala final do senhor aqui para encerrar a audiência. Agora vamos passar para a Louise, que ela é representante da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis. 3 minutos, Louise.
Bom dia. Cumprimento a mesa, os trabalhos desta manhã em nome do vereador Ederson e em nome da vereadora Thaís. O convite, né, estendido a toda a sociedade, também estendo os meus cumprimentos ao nobre doutor Carlos Alexandre, representante do Ministério Público, e aos demais participantes dessa sessão. Eu recordo, vereador, que na última revisão do Código de Postura foi realizada uma comissão envolvendo entidades, envolvendo representantes de bares, sociedade civil, demonstrando o problema de fato e buscando uma solução eficaz à época, né? Então, isso há 9 anos. E a CDL, ela tem mais de 1.800 lojas associadas, entre eles bares, restaurantes, uma classe que sofreu e vem sofrendo extremamente em relação ao fechamento, à pandemia, não é? Mas quero dizer que a CDL também está à disposição para realizar essa comunicação, essa interlocução com os nossos associados. Eu questionava a doutora Jéssica se há em Anápolis uma associação de bares e restaurantes. E ela me disse que mais ou menos, ao final ela vai conseguir explicar. Por quê? Porque, de fato, o proprietário, ele não sabe o direcionamento que ele deve ter, aplicar no seu estabelecimento. Então, ele recorre à polícia militar, ele recorre à postura, né? E há um choque de informações que envolve toda a sociedade. Da mesma forma, a população civil, se eu tenho um desgaste, estou sofrendo uma perturbação no meu ambiente domiciliar, a quem eu devo recorrer? Né? Então, como muito bem colocado pelo doutor Carlos no início, será um processo educativo, cultural, que a cidade de Anápolis precisa construir. E o debate, com toda certeza, é a melhor forma de buscarmos as melhores soluções. Então, agradeço a oportunidade, estamos à disposição para participarmos desses debates. Acredito eu que hoje o tempo não será suficiente, né? O tema é muito vasto e muito importante, porque há sim a necessidade de deixarmos na cidade de Anápolis toda essa renda, esse emprego, não é? Muito bem colocado pelo vereador. Goiânia, eu tenho os dados de Goiânia. Goiânia teve uma perca de mais de 180 mil empregos diretos e indiretos no segmento de entretenimento, né? Então, há também essa preocupação de que permaneça conosco da melhor forma possível. Obrigada.
Obrigado, Luíse. Agora passamos a palavra ao vereador. Nós estamos intercalando um convidado e um vereador. Vereador Reamilton Espíndola, até 3 minutos, vereador.
Bom dia a todos. Parabenizar aqui a iniciativa do vereador Ederson Lopes, Thaís. Também cumprimentar aqui o doutor Carlos Alexandre. Cumprimentando a todos da mesa, Tenente Coronel Miranda. Também aqui quero cumprimentar o nobre para aqui, Frederico Godoy, cumprimentando também o João da Luz e aos outros participantes desse evento. E é interessante quando se trata do código de postura, né, mexer várias frentes da sociedade, tanto o comércio, quanto também instituições que que representa, né, e traz as delegações dentro das normas, regras e procedimentos. O que nos traz o entendimento nessa manhã é mexer a terra. É mexer a terra de um código que, em 2012, foi aprovado, e que o grande crescimento demográfico, e tendo em vista, também acompanhando a expansão do comércio, dentro dessa logística, frente a vários restaurantes, nós vê se há prejudicados e prejudicandos. Beleza? Agora, aqui é o momento de diálogo. Na Casa de Leis, é onde se dá a voz, né, a comunidade, se dá a voz e legitimidade de quem de fato passa a problemática. Quando o doutor Carlos falava dos decibéis, 75, também, complementada a fala aqui, nosso amigo, sobre o entendimento da postura entrar dentro da residência, existem grandes embates, né? A Constituição nos dá a liberdade e a iniciativa de que, né, só poderá ter a entrada dentro da residência através de mandato, e aí? Oi? E situação de flagrante, e aí? Então vem para uma discussão. Eu acredito que esse pensamento também traz aqui um novo olhar para a postura do nosso município e o quadro efetivo. E o quadro efetivo. Eu estive lá na postura e a gente vê situações, né? E as viaturas? Né, então aqui nós estamos num complexo problemático, né? Eu acredito que é momento de mexer a terra mesmo, viu, Thaís? É o momento de nós pensarmos, né, de trazer, né, um código de postura que vai trazer liberdade, vai trazer responsabilidades, consciência para a população. Na minha defesa, nessa casa de lei, eu defendo aqui a pessoa com deficiência, cadeirante, até que foi aprovada agora uma lei para o cadeirante. Outro dia eu convidei a postura para sair ao centro da cidade para a gente dar um observado na situação ali, dos espaçamentos ali na calçada. E aí você vê a grande dificuldade, gente. Essa é a realidade. E até soltaram um portal aí, um fake news, entendeu? De que nós estávamos querendo trazer aí uma situação dos comerciantes. E é, que é a grande mentira, que eu fui ambulante muitos anos da minha vida e tenho um grande respeito para quem atua nessa área. Mas vamos pensar na situação da postura, da ação, do som, dos decibéis e das responsabilidades quanto o direito de ir e vir. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Agora vamos ouvir o André Feitosa, representando aqui os contadores de empresas, é isso?
Eu represento empresa e eu sou advogado de empresa.
Isso, pois não, senhor André.
Obrigado, bom dia. Obrigado, vereador, vereadora Thaís. Eu queria ponderar nesse momento aqui se presente mais algum contador ou algum colega contador. Existe uma figura parceira nessa relação toda que não é um empresário e nem um poder público. Somos nós, contadores. Eu nunca recebi nenhum convite para participar. O Felipe, que é meu cliente, também me disse. Eu falei, não, vou agora, suspendi minha agenda no escritório. Porque é muito importante esse debate, saber quem está entre o empresário e o poder público. O cidadão, quando ele tem a vontade de abrir uma empresa, eu vou falar que é a parte da postura de empresa, né? Ele busca um contador. 90% das nossas empresas no Brasil é micro e pequena empresa. Uma grande empresa, ela tem a condição de contratar um escritório grande, um assessoria robusta. O pequeno não, ele vai buscar um contador. Nós, na nossa atividade de contabilidade, lá no escritório, a gente tem muita dificuldade. Primeiro porque a gente tem um código, muitos contadores não têm a capacidade de interpretar o código da forma legislativa. E a segunda é o empresário. Eu não posso chegar no empresário e falar, você vai ler o código de postura. Não é papel dele, ele é empresário. Tem N problemas, é folha de pagamento, é postura, é imposto. Então ele vai buscar esse profissional. Então, eu observando o debate, quando a gente não tem essa associação com esse meio, o contador, e a postura, e a prefeitura, e aqui no debate para criar esse ambiente, né, democrático para cada um falar, a gente vai trazer problemas para o PM. Porque o empresário, às vezes, ele vai começar seu empreendimento, ele não sabe que lá ele vai ter tem um tratamento acústico, porque eu também não vou culpar o colega contador, porque eu não tenho um boletim informativo do que é feito na Câmara. Tem que entrar no site e ter. Então não tem assim, um boletim centralizado. Então o empresário ele vai questionar o contador dele, o que está acontecendo, o que ele precisa. E a primeira coisa que o contador faz é abrir o CNPJ, de forma errada. E a primeira coisa que é feita lá no nosso escritório, eu pergunto, o que, que você vai fazer e aonde você vai fazer? Porque eu vou consultar o código de postura e depois tirar a certidão de para ver se essa atividade é permitida. Muitos colegas fazem o inverso. Tira o CNPJ, tira a inscrição estadual. Quando vai dar entrada no município, cara, não, essa atividade sua aqui não pode. Isso aí já gastou dinheiro, gastou tempo. E aí como é que o cara vai falar para o empresário, olha, você não pode. Você não pode ter esse estabelecimento ali. Então, assim, é válido o debate, eu agradeço, Felipe, agradeço ter ouvido, eu fico à disposição e eu queria muito participar também para trazer essa ótica do profissional que está entre a empresa e o poder público. Precisa ter mais arranjos, precisa ter mais oportunidade para a gente facilitar esse meio, porque o empresário, ele quer faturar, ele quer dar emprego, ele quer crescer, ele não vai abrir empresa para ter prejuízo, né? A pandemia veio aí, a gente teve uma catástrofe no ramo, na cidade. Uma pessoa que sabe muito bem disso, que viveu essa situação, e os demais clientes. Então, eu gostaria de me pôr à disposição para trazer, e também trazer outros colegas, contadores, para mostrar uma dificuldade que, geralmente, a gente fica no debate de quem cria a lei e no debate de quem executa. Mas quem está no meio para operacionar essa situação não é ouvido. Obrigado.
Ok. André, qual que é a entidade que representa os contadores? Só quando tiver algum evento, a gente convidar através da entidade. Qual
aqui que... eu recomendo que seja convidado o Sindicato dos Contadores de Anápolis. Sindicato. Tem um sindicato.
Ok. Obrigado. Nós temos só dois inscritos agora, para finalizar. Vereador João da Luz e depois a Jéssica Gomes. Primeiro vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Ederson, por essa massa aqui para melhorar. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Ederson e também a iniciativa da vereadora Thaís por fazer esse chamamento, né? Uma audiência pública para poder debater um assunto um tanto quanto polêmico, né? Primeiro, eu quero dizer que eu sou a favor da igreja funcionar, a igreja funcionar, sou a favor dos bares funcionar, sou a favor dos restaurantes funcionarem, sou a favor até das festas, né, de residências, sou a favor, certo? Nós temos um código de postura, certo, que é de 2012, e a sociedade, ela vive o quê? Em constante movimentação. Transformação. Essa morfologia, ela precisa, sim, de 10 em 10 anos ser discutida, precisa ser remodulada, né? E eu acredito, sim, que, inclusive, ressaltando as palavras do Dr. Carlos Alexandre, nosso promotor de justiça, também considerando a fala do nosso tenente-coronel Miranda, aqui presente, né, do nosso representante da postura, até o Paulo Brasil. Paulo Brasil, né, coronel, capitão? Tiago Brasil, que fez uma colocação muito precisa com relação aos números, né, às estatísticas. Então é importante a gente ressaltar o seguinte: nós precisamos de quê? De adequação. Nós não estamos discutindo o KINAI. Eu acho que não estamos discutindo o KINAI aqui. Eu acho que nós estamos discutindo comportamento. Quando você fala com relação a questões legais, que você pode, num momento, em determinado momento, você fazer um som que alcance a perturbação de outras pessoas e que prejudique outras pessoas, quando você fala na questão do limite dos decibéis, aí sim você está violando o quê? Uma lei. Nós não estamos falando de KINAI. Um comerciante, por exemplo, foi autorizado a abrir um comércio na Avenida São Francisco, e, de repente, ele vai ter essa porta fechada por uma mudança drástica dentro do código de postura. Eu acho que não é por aí. Meu ponto de vista não é esse. Inclusive, eu quero parabenizar, viu, a postura, porque antigamente a postura era criticada pela falta de atuação. Então, a postura agindo provoca o que está acontecendo aqui hoje. A Polícia Militar agindo, trazendo esses números que ela está trazendo para nós hoje aqui, ó, por exemplo, 9 mil PCO, 9 mil ocorrências em 2021, 12 mil em 2020, 11 mil ocorrências em 2019. Isso aqui significa, sabe o quê? Atuação. Então a Polícia Militar não pode ser criticada por falta de atuação. Inclusive, a sociedade, para você controlar ela, não é fácil. O comportamento da sociedade não é fácil você controlar ela. Às vezes, até estava pedindo para o doutor Carlos ali, às vezes era necessário, não punindo as pessoas, mas era necessário a sociedade conhecer os números daquelas pessoas que foram punidas, sem mencionar nomes. Acho que isso é importante, porque controlar a sociedade, haja poder público, haja poder executivo, legislativo, Ministério Público, Justiça. Então, assim, essa discussão está de parabéns. Estou com você, viu, Ederson e vereadora Thaís, para a gente abrir essa discussão e nós vamos estar se debatendo para uma reformulação do Código e que atenda a todos, né? E daqui possa sair uma conformidade, que todos estejam... saiam satisfeitos, né? Obrigado pela palavra, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vamos para a última pessoa escrita, que é a Jéssica Gomes, representante de bares e restaurantes, da ABRA, Associação de Bares e Restaurantes de Anápolis.
Bom dia. Eu tomo a liberdade de cumprimentar a mesa diretiva na figura do vereador Ederson e já generalizar os cumprimentos aos demais para poder utilizar de forma eficiente o exíguo tempo que a gente tem aqui de fala, especialmente na posição que eu estou aqui, na representação de todos os empresários aqui da Associação de Bares e Restaurantes de Anápolis. Uma ponderação que eu venho a fazer aqui é sobre a legalidade, né? Eu vou falar aqui em termos técnicos, porque eu estou nessa posição enquanto advogada, e eu acho extremamente relevante esse debate, porque a gente precisa trazer a interdisciplinaridade para debater a questão do Código de Postura. Eu não tenho competência técnica para falar enquanto engenheira, não tenho competência técnica para falar enquanto arquiteta, que é quem tem competência para falar na figura enquanto perturbação de sossego, que são eles que estudaram para tanto. Mas eu tenho aqui o decibelímetro, e eu vou utilizar e elogiar a fala do doutor Carlos com relação ao que a gente tem hoje em termos legislados, né? A postura, ela precisa ter amparato legal para poder agir dentro da legalidade, e dessa forma haver um equilíbrio. A população precisa ter sossego. Nenhum empresário aqui está negligenciando a importância do sossego público, até porque antes de empresário, todos eles são cidadãos, são pais, são esposas, são esposos, são filhos, né? E também tem o seu momento de lazer, seu momento em casa de sossego. O doutor Carlos falou sobre o limite que a gente tem hoje, regulamentado no nosso Código de Postura, especialmente ali dos artigos 12 a 14, né? 55 decibéis. Eu vou ligar. Vou pedir um silêncio. Dá 60 decibéis. Completo silêncio, sem ninguém falar nada. Agora eu estou falando aqui, nessa distância que eu estou falando, varia entre 75, 79, 73. Dentro da curva DBA, que como eu não sou técnica, eu trouxe orientação técnica do Holmes, que é um especialista técnico, que ele me pontuou a seguinte explicação. O ruído que tem que ser medido é o chamado ruído base. Por quê? Porque a perturbação, ela tem que ser feita com uma métrica entre aquele ruído base. Se a gente fizer a medição na Avenida São Francisco, por exemplo, o ruído que já foi auferido por laudo é de 80 decibéis na Avenida São Francisco, sem qualquer funcionamento de atividade empresarial. Então, como se adequar o ruído de um estabelecimento, e aqui eu não coloco só bar e restaurante, hoje eu falo como bar e restaurante, mas como muito bem colocado pelo nosso representante da postura, a gente tem Lava Jato, a gente tem igreja, né, a gente tem comércios no centro com alto-falante que propagam questão sonora. Então, como adequar em 55 decibéis o que nem, num momento, numa sala fechada, a gente consegue amparar? Então, a lei ela tem que ser cumprida e a gente só pode ser obrigado a fazer algo previsto em lei, mas desde que essa lei seja exequível. Então, é essa a minha ponderação. Existiam muitos outros tópicos a ser debatido nessa questão, mas em razão do tempo e em respeito à casa, a argumentação.
Obrigado, Jéssica. É muito boa a sua colocação. Nós estamos finalizando. Eu vou passar para o doutor Carlos, para a vereadora Thaís, para estar finalizando essa audiência. Mas algo que é muito importante foi falado aqui é essa... A Louise citou sobre isso, a Jéssica também, outros aqui também citaram, vereador João da Luz, sobre ter uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, formar uma comissão para que nós possamos reformular ou atualizar o nosso código de posturas em questões pontuais, para que realmente essa audiência aqui ela tenha um resultado prático. Então, conversando aqui com o doutor Carlos, com a vereadora Thaís, a nossa sugestão de encaminhamento ao final dessa audiência é apresentar o executivo, porque tem que partir do executivo. Então, apresentar o executivo para que possa se formar uma comissão, inclusive, por isso que eu perguntei quem representa os contadores, que envolva a Associação de Bares, que envolva o Conselho de Pastores, Diocese de Anápolis, Ministério Público, Postura, CREA, CAU, né, CDL, então que envolva, né, várias, os interessados realmente nesse assunto, para que nós tenhamos uma minuta que possa atender, né, evidentemente vai ter que ceder um ou outro, mas que nós tenhamos uma minuta partindo do executivo que venha para esta casa de leis para que possamos votar a alteração e a atualização do nosso código de posturas. Então essa é a nossa sugestão de caminhamento. Mas eu quero passar aqui ao doutor Carlos, para que ele possa, né, fazer a sua fala final, e depois a vereadora Thaís vai estar encerrando a nossa audiência pública. Obrigado.
Obrigado, vereador Ederson. E obrigado também pelas considerações que a senhora fez. O Código de Postura atual, ele revogou uma tabela anterior, e essa tabela, sim, talvez a senhora tenha visto... talvez a tabela anterior, que ela colocava até índice de 35. 35 é o sussurro. Talvez um quarto de bebê, o bebê dormindo. Então, assim, de todo modo, hoje existe uma tabela única, né, que é 75 decibéis, das 6 às... Eu estou sem óculos aqui, está ficando difícil. Às 19, 70 decibéis até às 22 horas e depois 60 decibéis entre 22 horas e 6 da manhã. E acabou com qualquer tipo de zoneamento, seja perto de hospital, seja perto de escolas. Isso tem... E aqui eu não... A promotoria, no caso a minha, que é dos juizados criminais, eu desconheço qualquer caso que tenha chegado para nós de TCO envolvendo, eu não me recordo, a não ser do artigo 268... que é crime de infração à medida sanitária, que era questão de aglomeração, quando estava descumprindo decreto, mas de perturbação, até porque pessoa jurídica só comete crime ambiental, não comete as contravenções dos crimes comuns. Né? E a PM atua e faz lavras preciosas em relação à perturbação residencial, que tem virado uma epidemia, né? Mas pelo menos aqui em Anápolis a gente tem dado condição de que o cidadão não fique órfão, porque ele liga para a polícia vai lá e a cada, média aí, a cada 7 ocorrências que eles atendem, uma que vai resultar em TCO. Uma coisa é o atendimento de uma ocorrência, outra coisa é o resultado de um TCO. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que não há uma nós não podemos demonizar a atividade econômica. Como o vereador João da Luz disse bem, o objetivo não é demonizar a atividade econômica. Pelo contrário, eu acho que o empresário ele precisa ter segurança jurídica suficiente para desenvolver com liberdade, como até o contador disse aqui, e clareza, quanto mais simples, mais clara, mais correta a legislação, melhor para o empresário de boa fé. E a própria associação vai cuidar para que o empresário de boa fé, que está trabalhando dentro no negócio com qualidade, possa coibir aquele que trabalha irregularmente e que geralmente é causa das perturbações que chegam para a postura com frequência. Não é? E o Ministério Público, no caso, não a minha promotoria, mas a promotoria do meio ambiente, atua em relação à incomodidade de estabelecimentos comerciais, quando é depois feita uma grande verificação, feito laudos e etc. Mas a segurança jurídica e debater a cidade como um todo, zoneamento urbano, onde pode ter tal coisa, onde não pode ter tal coisa, os limites, isso tudo é algo que tem que ser discutido pela sociedade, onde? Aqui. Aqui. Se nós vamos continuar como estamos, ótimo, se a sociedade assim decidir pelos seus representantes legítimos. Se vai mudar, se vamos plantar tâmaras para que a comunidade tenha menos conflitos, o que no final das contas a gente quer é que haja menos conflito, que a sociedade seja mais pacífica e menos conflituosa. E a segurança jurídica, nessa questão, e tenho certeza que os empresários trabalham dentro de uma dificuldade, ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, ocupa a calçada, se o outro ocupa, eu posso também, por que, que esse ocupa e eu não ocupo? Ah, esse aqui pode ter o som ambiente todo fechado, e o outro lá tem o som ambiente aberto. Ah, essa rua, que, essa avenida que antes era comercial, agora ela, antes era residencial, agora ela pode ser comercial em todos os níveis. Então, isso tudo demanda, para que a sociedade, para que a Anápolis cresça, segurança jurídica. E onde que se produz as leis? Aqui. E as leis são frutos de um debate, ainda que seja para que, no final das contas, a gente chegue à conclusão e seja votado, ou aprovado, ou recusado, e estamos bem ou queremos melhorar, é isso. E da parte do Ministério Público, saiba que, tanto a promotoria do meio ambiente, especialmente lá, né, doutora Sandra sempre esteve aberta para debater, discutir com os comerciantes, porque o que a gente quer é que os conflitos causados pela atividade econômica diminuam. Haverá sempre? Sempre. Onde você põe 300, 400 mil pessoas, é impossível que não haja conflito. Mas será que a gente não pode fazer algo melhor? Com tanta gente inteligente junto, com tanta gente de boa vontade junto, com tanta gente que quer ver o bem da cidade junto, será que a gente não pode produzir algo melhor? Essa é a pergunta.
Obrigada, doutor Carlos, pelas ponderações, pela participação. Agradecer a todos os empresários, a todos os cidadãos que se fazem presente, o CDL é o nosso representante da postura. E foi como bem o senhor disse aqui, na verdade, é através da discussão, é através do diálogo que nós vamos chegar no senso comum. Não é intenção tolher o direito de nenhum comerciante, de nenhum empresário, não é coibir o direito, e sim o abuso de direito. Então, com certeza, nós precisamos chegar no denominador comum. O vereador Ederson, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente dessa casa, nós vamos encaminhar uma minuta, nós vamos sugerir ao Executivo que formate uma comissão para que possamos discutir, chegar no senso comum, até porque o nosso código já está completando 10 anos. Então, com certeza ele está defasado. Então, agradecer a presença de todos, com certeza um diálogo produtivo e que nós esperamos colher frutos para a cidade de Anápolis. Convidar a todos para tomar um café ali no hall. Obrigada a todos e bom dia.